Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 178. Estou aqui hoje com Soraya Alves.
Olá, pessoas!
Livi Brandão.
Bom dia, boa tarde, boa noite!
E Pedro Estraza.
Fala, rapaziada!
Bom, estamos reunidos aqui para esse que é o segundo Cinemático dessa semana para falar de Moxie, Quando as Garotas Vão à Luta. Olha aí que belo subtítulo, hein, gente?
Adoro filme com subtítulo, essa energia de sessão da tarde, de tela quente, essa coisa crash no limite.
Muito bem. Quando for pra sessão fiction, da tarde, o Moxie já violência. Sai fora, né? Já vira só quando as garotas vão à luta.
Exatamente.
Moxie, quando as garotas vão à luta? Hoje, na sessão da tarde.
Falando nisso, acabou de me ocorrer uma coisa. Esses filmes de streaming nunca vão pra sessão da tarde, né? Pois vai ter uma geração... Que não vai crescer consumindo isso na sessão da tarde.
A não ser...
A gente vai continuar vendo John Hughes.
Que a Netflix contrate o cara da sessão da tarde pra fazer a locação.
Tenso.
Imagina.
Tenso.
Mox, que é um filme original da Netflix, né? Estreou no dia 3 de março. Dirigido aí pela nossa querida Amy Poehler. Certo?
Poehler. Tudo certo.
Corretíssimo, Carlos Merigo.
Então é isso. Mas antes, quero, como sempre, aqui divulgar a Rede B9 de podcasts. Você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br, porque além de ser a Casa do Cinemático, temos quase 20 programas aí no ar, com vários episódios semanalmente publicados, e estamos disponíveis no aplicativo que você quiser, né? No podcast da Apple, no Spotify, no Amazon Music, no Deezer, no Pocket Cast, enfim, só nos procurar ou acessar lá podcasts.b9.com.br. Tudo reunindo lá bonitinho pra você. Tá bom? Tá bom!
Foi largado ao meio fio, sozinho, solitário.
Esquecido no churrasco. Bom, de certa forma o filme fala sobre essa sensação eterna, a sensação adolescente de ser esquecido no churrasco, né? De estar falando pra ninguém ouvir.
Muito bem. Já que você deu a deixa, vamos pra pauta então. Pauta!
Hey, Mom, what do 16-year-olds care about?
When I was 16, all I cared about was smashing the patriarchy and burning it all down. girls constitute a revolution. Can I help you?
I don't know, can you?
He's bothering you.
He's harassing me.
If you use that word, that means I have to do a bunch of stuff.
This seems like a women's issue, and I'm going to stay out of it.
If you're doing nothing, then you're part of the problem.
Hey, ladies first. Or can I say that? Or get, do you want to go first?
Yeah.
Yeah?
Thanks.
Absolutely.
Ô, Perestraza, antes de falar da nossa amiga Amy Poehler aí, famosíssima na nossa roda, né? Queria ser amiga dela, aliás. Pena que ela não responde minhas mensagens no zap.
Se ela te responder, você me chama?
Chama,
você me
pode deixar, pode deixar. É, deve ser a pandemia, né? Ela deve estar um pouco atarefada aí com a criançada dentro de casa. É, nem sei se ela tem filho, né? Tô falando bobagem aqui. Oh.
Mas tem.
Tem aí, boa. Tá muito bem. Perestraza, o filme que é baseado num livro, certo?
Então, baseado no livro de mesmo nome, né? Chamado Moxie, que é escrito pela Jennifer Mathieu e publicado em 2015. Mas, assim, é isso. O livro meio que saiu, pode ter sido um sucesso de venda, sim, mas não foi o best-seller do momento. E a produção é razoavelmente recente, né? Foi anunciado em fevereiro de 2019 que a Netflix ia distribuir o filme com a Amy Poehler já dirigindo. Aí em outubro a galera já tava entrando no elenco pra fazer o filme. Então foi uma coisa mais ou menos rápida. Talvez teria chegado mais rápido se não fosse a pandemia, né? E eu acho que um pouco as preocupações da Netflix em distribuir o conteúdo e não virar uma HBO, por exemplo, agora, né?
Ah, é um filme simples, né? Um filme básico de coming of age adolescente, então não deve ter dado muito trabalho pra filmar, né? Tem basicamente dois cenários, é isso aí, duas locações.
Você falar isso pra Amy Poehler, ela deve te xingar, mas tudo bem. Foi fácil, né, Amy?
Mas olha só.
Foi fácil filmar,
mas
vai.
Olha só, isso não é uma crítica, tá? Eu gosto de ter pequenos filmes indies. Já
lógico,
falei isso aqui.
Lógico.
Exato. Tem seus desafios próprios, mas assim, realmente, em termos de comparado a um Ultimato, por exemplo, durou um ano pra ser filmado, 300 mil atores famosos, janelas de atuação, é outra coisa, é diferente, a escala é muito menor.
Mas muito bem, certeza. Essa não é a estreia da Amy Poehler na direção, né?
Então, a Liv foi muito perspicaz ao falar que o filme é pequeno, porque, cara, o outro filme da Amy Poehler dirigindo, que é o Wine Country, né, que saiu ano passado, retrasado. Também é um filme pequeno, retrasado. Ele é um filme pequeno, né, cara? É uma comédia de amigos ali nos vinhedos ali de algum canto, no Napa Valley, acho, provavelmente, porque eu, infelizmente, não tive tempo de ver o filme. Mas era meio isso, assim, a Amy Poehler, ela tá nesse começo de carreira bem pequeno, fazendo umas coisas bem controladas ali, pelo menos, e eu acho que coroa aí um momento dela que, cara, ela construiu a carreira dela enquanto atriz, né, então vem de Massachusetts, você tem quase 50 anos de idade, quem diria que a Amy Poehler tem quase 50 anos e tá com uma cara de 30, assim, invejável, assim, eu diria, mas tudo bem. Ela é uma pessoa que vem da comédia, né, ela começou a carreira em grupos de improviso, estreou na TV lá no Conan O'Brien, em 97, e ela teve um grupo aí de programa próprio aí, que foi o Upright Citizen Brigade, que estreou no Comedy Central em 2000. Antes ali de entrar no Saturday Night Live, que eu acho que é quando ela explode
para
tudo,
o mundo.
Né? Saturday Night Live, pra quem não conhece, é o famoso programa feito ao vivo todo sábado com o mesmo grupo de comediantes ali, que vão se trocando a cada ano ali, de renovando ali, né? Tem quase 50 anos de vida esse programa já. E, cara, é a maior núcleo formativo de comediantes dos Estados Unidos aí, já tem um tempão aí.
É o Zorra Total americano, então? Pensado.
Caralho! Aí, ó.
Caralho, Soraya já vem com o pé no peito, né? Pá!
É bom ter informações, assim, analogias populares,
lógico,
entendeu?
Exatamente. Referência às
pessoas.
Uhum. Tá super certo, mas assim, o pé na porta com o Zorra Total americano foi algo perfeito, comentários perfeitos, senhor Alves. Eu acho que a carreira da Amy Poehler, apesar de ela virar a comediante que ela é hoje, graças ao Saturday Night Live, ela virou a Amy Poehler pro mundo, eu acho que a partir de Parks and Recreation, né? Então,
com certeza.
Que é o... Começou como derivadinho
Leslie
de...
Leslie Knope.
Começou como derivado de The Office, né? Na real, era pra ser o derivado de The Office, só que aí a galera falou, não precisamos de um derivado de The Office, podemos fazer uma coisa própria aqui. E virou essa série maravilhosa aí, com acho que com 6 ou 7 temporadas cremosas e um final mais ou menos, que colocou ela na Rota das Estrelas aí, e que é uma puta comédia, né? Sei lá, eu pelo menos sou fã, confesso.
É mais uma série do Michael Schur, né? Que a gente já falou aqui no Cinemático, inclusive na época do... Como que é? Space Force? Space Force, né? No
Space
Cinemático
Force, mas...
número 100. Oh. É, então.
Meu Deus.
Mais uma série dele aí, o cara que produz, né? faz coisa.
Produz pra caramba. A Amy já, né, no Parks and Recreation, ela começou a trabalhar como diretora, né? Então ela dirigiu alguns episódios. Ela realmente trabalhou como roteirista em vários episódios do Parks and Recreation. Ela chegou a ganhar um Emmy de melhor roteiro de série de comédia em 2012 pelo Parks. Então, assim, foi muito importante pra ela como profissional aquela série, apesar de ela já...
Em 2011, a Time nomeou ela como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo.
Exato.
Então, veja só.
É uma ela pessoa, tá espalhando, cara, essa influência, né? Começou como atriz comediante, foi tentar outras coisas, foi pra roteiro, agora tá se arriscando na direção, ela tá aí espalhando essa influência pelo mundo.
Sim.
Ah, e faz projetos com o porte, né? Eu acho até dublagem, ela é a alegria do Divertidamente até hoje, né? Então, assim...
Ai, até hoje, porque realmente... Até hoje. Não trocaram até a hoje. Voz dela,
porque
né?
Ela é a alegria das suas vidas, entendeu? É basicamente isso.
E como tá difícil ser. De achar, né? Então, até
exato,
hoje.
Então... Personificou a alegria da pessoa ali. Então, cara, é realmente uma carreira meio invejável aí. Eu acho que só ganha força aí agora, inclusive pela parceria com a Netflix.
E acho que tem que citar um dos maiores feitos, né, da Amy Poehler, não querendo desmerecer toda a vida profissional dela, mas que é a amizade dela com a Tina Fey, certo? Essa dupla incrível.
É uma amizade que impacta totalmente no trabalho das duas,
exato,
né? Elas são uma grande dupla criativa, né? Como o Merigo falou, queremos ser amigos dela, por favor, nos chamem para um show pós-pandemia. Mas realmente é uma grande dupla, né?
Exatamente, e que tem transformado o Globo de Ouro em alguma coisa pelo menos assistível, né?
Nossa, nem me lembra desse ano que dá trauma.
O Globo de Ouro esse ano foi ruim, mesmo com as duas, mesmo, foi aquela...
Nem elas conseguiram salvar aquela bosta. Parecia
nem a alegria
do...
conseguiu.
É. Nem a alegria. Não,
pois, exatamente. Sabe o que eu fiquei com a sensação? Parecia desfile de evento do Lions Club, de cidade do interior.
Ah.
O Globo de Ouro desse ano foi isso.
Nossa senhora.
Foi,
cara,
bem
Globo
isso.
De Ouro,
é deprimente.
Globo de Ouro sem estrela bêbada não faz sentido, convenhamos. Assim, não tem motivo pra você ver o Globo de Ouro sem alguém bêbado com o sapato em cima do palco, sabe? É meio isso.
É,
né?
Tipo fim de semana, então.
É, exatamente.
Sem ter
é.
Alguém bêbado não faz sentido.
É, vamos falar. Mas assim, é engraçado, né? Elas e o Rick Gervais, eles se alternam no comando do Globo de Ouro já faz o quê? Uma década, mais ou menos, que eles estão aí nesse trabalhinho. E é sempre aquilo, né? Tem a galera que defende, que gosta mais do Rick Gervais e odeia a Amy Poehler e a Tina Fey. Tem quem ama a Tina Fey.
Esse seria um ano ideal pra ele, né? Esse seria um ano ideal pra ele apresentar.
Porra! Esse ano seria... Eu acho que seria ele mijando o túmulo do Globo de Ouro, né? Porque até agora o Globo de Ouro teve um problema, né? O Globo de Ouro teve um problema agora, que mesmo depois da premiação, os agentes, os atores e celebridades falam assim, não trabalhem com o Globo de Ouro, porque está dando merda neste momento, né? Então...
Muito bem. Ruim. Então vamos lá. Vamos para a sinopse?
Sim!
Inspirada pelo passado rebelde da mãe e por uma nova amizade, uma adolescente tímida publica um texto anônimo que denuncia o machismo em sua escola.
Olha, até que enfim, uma sinopse que fala alguma coisa sobre o filme.
Não é um grande vazio, né? Por só três linhas, né? Foda.
Muito bem, repercussão, ó. No Letterboxd tá com média de 3.1. No Rotten Tomatoes, 67% da crítica aprova. Numa cotação aí bem próxima do público, que tá em 71%. E no Metacritic, 54% de 100. Era um filme, né, Pedro Estraza, que a gente aqui no Cinemático ia até... vamos deixar pra lá. Mas, né, apesar da nossa querida Amy Poehler, a gente ia deixar passar, por causa da agenda apertada... Mas o filme tá aí nos rankings, certo?
Então, na segunda semana ele até não registrou nenhum, mas no primeiro rolou alguns top 10 aí fora, junto com o Brasil.
Aqui chegou,
né,
a ficar em quinto.
Aqui chegou a ficar em quinto, aparentemente, olha só, eu não sabia dessa informação. Mas terminou em oitavo lugar no final de semana, ou seja, teve uma onda de gente assistindo o suficiente para entrar no top 10, no momento que a Netflix tá meio... Sei lá, né, cara? A gente tá... Eu não sei se é um buraco de conteúdo, mas sim, é que a Netflix produz tanta coisa.
Como buraco
mas
de conteúdo,
precisa.
Você ainda todo dia tem uma coisa lá.
Semana.
É, tem 10, 20, 30 coisas lá, buraco.
Eu só tô balançando a minha cabeça negativamente, tá? Pra quem for ouvir isso.
Toda semana a gente faz um cinemático que
isso.
É uma estreia da Netflix.
É. Não.
Os caras levaram um monte de indicação.
Isso. Fora os que a gente deixa passar, né? As milhares de coisas.
Você não tá satisfeito, não, Pedro Estraza?
Que
é mais?
Que buraco
é que você... cara que tá no...
O que você quer, Pedro Estrada? Você quer um filme do David Fincher por semana, é isso?
É, exatamente, eu quero... É isso aí. Não, é o buffet à la carte, né? Você só pega... Tá com o bolo de comida que é mais ainda, né? Só pra entupir o prato, né?
Não, assim, mas pelo... Eu não sei você... Desculpa, Pedro. É porque eu também não vi muita... muita divulgação de Moxie, né?
Não.
Não é um... Justamente por ser um filme pequeno, não teve muito alarde, né?
Não teve
acho mesmo. Que é aquele filme que vai passando boca a boca mesmo.
Sabe o que é isso, Olivia? É filme de mulher. É filme de feminismo.
Se fosse filme
então
de hominho, né? Filme de hominho, de tirinho.
Se tivesse piu, 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 pou, 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 aí tava bombando.
Isso, exato.
Se tivesse o Adam Sandler, aí fodeu. Primeiro lugar na Netflix mundial.
Não, e aí tem aquele problema básico, né? Que é o... Ah, não, se não for uma continuação do nosso filme, que foi um inesperado sucesso, então a gente vai tirar a mulher da direção e colocar um homem no lugar pra fazer a sequência, porque é isso que tem que acontecer, né? Então... É foda, cara, mas eu não sei, eu que tô dizendo o seguinte, né, eu tenho a sensação que a gente não tem o lançamento do mês na Netflix, a gente tem um monte de lançamento, mas a gente não tem o Stranger Things, o The Crown, sabe, a gente tá tendo meio um momento meio assim pra Netflix, sabe, não, é mais os sucessos de última hora, tipo Behind Your Eyes, ou talvez o Ginny Georgia, né, que agora é a mais nova...
Sucessos inesperados, é isso que você quer dizer.
É isso, né, eles atirando pra todo lado, entendeu, e a máquina doida da Netflix, só que... Enfim, eu acho que vale concluir todo esse raciocínio torto que eu tô fazendo, dizendo que, cara, Estados Unidos pegou o top 6 e no Canadá e México ficou em décimo lugar, então...
Isso.
Foi bem, cara.
Como a Liv falou, é mais um filme, né, coming of age adolescente aí, como muitos que surgiram nos últimos anos, inclusive a gente cobriu aqui no Cinemático, então...
Eu diria, inclusive, que é um coming of age meets woke generation, né? É uma atualização do coming of age para os nossos tempos. E é um filme que, assim, recebeu as chamadas mixed reviews, mas é um filme legal, é um filme divertido. É um filme que cumpre com seu propósito de passar o tempo, né? Ele não é um filme, não é um filme pretencioso, né?
Isso.
É um filme pequeno, um filme indie e eu acabei de assistir, né? Eu tô que nem a Soraya naquele dia, foi da Euforia, acho.
Sim.
Que eu acabei de assistir e ainda não tive tempo de digerir, mas justamente não tem muito o que digerir. É um filme fácil, é um filme gostoso.
Muito bem, e você, Soraya?
Bom, eu não ia nem assistir, né? Eu não ia nem assistir, eu fui assistir porque o chefe mandou no canal.
Nossa!
Não, mentira, gente. As pautas do Cinemático são super democráticas, ninguém me obriga a assistir
Exatamente.
Nada.
Exatamente.
Por favor.
Mas foi porque realmente surgiu. Eu já tinha visto o trailer na Netflix e apesar da temática feminista, como é um elenco adolescente, é aquele filme base de adolescente, estava sem saco, fiz, não vou assistir. Aí a gente rolou a conversa, né, vamos fazer o programa, pá, fiz, não, beleza, vou assistir. E ainda eu avisei, gente, já vou meio sem paciência para adolescentes, então pode ser que eu odeie esse conteúdo, porque quando você já vai sem vontade, né, tipo Pedro quando vai assistir quase todos os filmes que
quem odiar, né?
É, a expectativa é que a gente não vá gostar. Mas foi uma grata surpresa. Porque eu acho que é muito legal a gente ver algo que a gente tá muito acostumado, que é esse formato adolescente, high school americano, repaginado com esse tema de agora. Eu fiquei pensando que seria muito legal se eu com 15 anos tivesse assistido esse filme. Porque eu tava lá assistindo Sexta-feira Muito Louca, sabe? A Lindsay Lohan trocando de corpo a corpo com a mãe dela. Era isso que eu tava vendo. E aqui não, porque a temática central é o despertar do feminismo nas adolescentes ali. Então, eu acho que o filme tem sim seus problemas. 1h52 eu achei demais. Tem algumas cenas ali...
Tem uma regra universal não escrita de que filme desse tipo tem que durar no máximo 1h30, 90 minutos.
Exato.
E é isso aí.
Exato. Porque os problemas que eu vou citar depois no rolê de spoilers, dava tudo pra ser enxugado, não precisava, não agrega em nada no filme.
Estamos falando de uma diretora iniciante.
Mas assim, são coisas que, pelo que o filme me entrega de principal, eu vou passar pano, entendeu? Porque tá ótimo que exista esse conteúdo de fácil acesso. Não é um feminismo que tá nas entrelinhas, que você tem que descobrir, ai, foi naquele momento, com aquela conversa. Não, é simples, é didático, é jogado na sua cara como tem que ser um filme de adolescente. Para você dar algo novo, abordar as temáticas novas, não precisa ser revolucionário, criar um novo gênero no cinema e pronto, agora vamos poder falar de feminismo abertamente. Não. Eu achei ótimo isso, entendeu? Então eu vou passar pano, assim, para aquelas coisas que o filme realmente tem os seus probleminhas, mas porque a temática central dele e como ele me entrega, tá ótimo.
Sim. E só pra complementar o que a Soraya falou, desculpa, Merigo, porque quando você fala, é um filme sobre o despertar do feminismo, a galera pode achar que é chato, e não é, né? É justamente um filme divertido. E assim, eu pensei muito assistindo em Eu Nunca, que é uma outra série pequena da Netflix, que, enfim, tem uma vibe um pouco parecida, que é um filme que consegue provar que histórias com diversidades, né, que tem a diversidade de corpos, de raças, de crenças, de credos, enfim. Um filme com diversidade pode render uma história legal, uma história divertida, sabe?
Sim. Concordo bastante com o que vocês falaram. É que a comparação direta que a gente pode fazer são com os filmes mais recentes aí dessa leva, né? Como o próprio Booksmart, né? Que é o Fora de Série, né? Dirigido pela Olivia Wilde, né? É isso mesmo?
Isso.
Que é um filme que eu acho que ele tem mais esse grau de humor, ironia, esperteza, digamos assim, que vai agradar um público como nós, né? Que um pouco mais velho e já calejado nesses temas, né? Mas eu acho que para um público mais jovem, né? Para uma meninada, né? Estou fazendo tiozão aqui.
Falou, tio.
Pode atingir em cheio, assim, porque... Ele é o feminismo básico, né? Assim, o one-on-one do feminismo é meio óbvio, como a Soraya falou, bem na cara, né? Mas, e eu ficava, putz, mas precisa ser tão didático? Mas é quando você entende qual é o propósito do filme para quem ele é feito, você acaba realmente passando pano, assim. Eu me imaginei assistindo o filme com a minha filha daqui a alguns anos, sabe? Eu não vou assistir com ela o Booksmart, onde a galera já tá loucona, né? Nas festas e já tem temas um pouco mais velhos. Mas quando minha filha for uma pré-adolescente, essa é uma ótima introdução, né? Eu
vai
acho que
começar
filme...
por Moxie e ela vai assistir o Booksmart com a família.
Isso,
com a família não, com as amigas, desculpa.
Isso, exato.
Vai assistir
exato.
O Booksmart com as amigas.
Com as amigas,
é
isso.
Perdão.
Foi ato falho.
Isso.
Mas o lance que... Não, que eu ia falar que assim, Booksmart tá mais pra... É uma ótima comparação, eu pensei muito nesse filme, porque eu adorei. Ao contrário da Soraya, eu sou... Sucker por filme adolescente.
Ó, tem o Booksmart, aquele quase 18, não é? É quase 18?
Quase 18.
Então, isso. Que é muito
Edge
bom.
Edge of 17.
Isso, que é um dos meus preferidos dessa leva aí. Tem aquele outro lá que é dirigido pelo cara que é comediante stand-up. Aí eu sei muitos nomes, né? Que é...
Bo Burnham. Minha avó,
isso,
inclusive, né? Aquela!
Aquela lá, daquele ali, daquele. Exato. Eu tô falando que
fez o coiso!
Isso, o ouvinte que tá ouvindo não vai saber...
Que
piziroca nenhuma do que eu tô falando, né? Porque
não, mas eu acho que sobre o Booksmart, eu acho que assim, o Booksmart, pra quem ainda não assistiu o Moxie, o Booksmart tá mais pra Superbad, né? Pra contextualizar pra nossa geração.
É.
E Moxie seriam ligeiramente grávidos, talvez? Uma coisa menor?
É um drama de colegiado, né? Eu acho que é aquela coisa que tá dentro do ambiente da escola, todo o drama. É concentrado naquilo, nas relações
sim,
escolares.
Sim, mas eu tô falando então... meio que por... tamanho, fazer uma comparação meio de impacto mesmo entre as histórias, eu acho que seria... acho que geralmente Grávidos ainda ficou grande demais. Tem que pegar um menorzinho da galera do Apatow.
Enfim, eu acho que o filme tem tudo, tem essas questões, tá longe dos clássicos aí do gênero, mas ele é leve, né? Otimista, inocente...
Fofinho.
Fofinho. Talvez ele fosse mais impactante numa década passada ou retrasada até aí. Agora ele acaba sendo mais um nessa fila do pão. Mas eu, pra ser mais justo com o filme, não é nem questão de ser generoso, mas ser justo mesmo com o filme da Amy Poehler, é deslocar ele um pouco para um público mais jovem, né? Para um público mais pré-adolescente e não... Porque quando você vai ver esses filmes adolescentes, né? Eles já têm um grau aí de deboche, né? Como eu falei, de esperteza, né? Que precisa ter tem que ser o descolado do jovem, né? Esse filme não tem, né? Ele não tem essa pretensão. Ele é realmente, como a senhora falou, didático ali. Ele vai ensinar o beabá do feminismo para uma juventude aí, e eu acho que ele é importante nesse sentido.
Vocês sentiram também falta de humor no filme?
Tem uns pontos, assim, não tem um humor muito marcante,
né? Escrachado,
né? É, exato.
Não tem.
Tem uns risinhos ali, mas não...
Bem pouco.
É, não, bem
eu
pouco.
Tô tentando lembrar de alguns momentos que eu ri.
Ele não é irreverente, né?
Não é aquele humor escrachado e ácido da Amy Poehler, né? Ela deu uma baixada pesada no tom dela, assim. E eu até entendo, assim, porque justamente... Acho que ela quis fazer um filme para as filhas dela.
Total.
Para adolescente. E uma coisa que eu achei curiosa é que eu achei que a Amy Poehler se saiu muito melhor fazendo um filme para adolescente do que para adultos de meia idade, né? Eu achei, assim, Wayne Country uma decepção por ser a estreia dela na direção, pelo elenco maravilhoso. O filme é péssimo. Mas eu também não sei o quão leviana ou mesmo equivocada eu tô sendo, porque eu tô bem no meio do caminho, né? Eu não tenho nem mais 15 anos e nem cheguei aos 50.
Sim.
Então, assim... Então, eu ia comentar isso. O Wild Country, ele é escrachado de cabo a rabo, é isso, né? Porque eu não vi o filme, eu tive essa curiosidade.
É bobo. É horrível.
Pode ser isso. É estourar muito a corda no começo ali do primeiro filme e não... Não se vai equalizar, e nesse já vê uma coisa muito mais concentrada, muito mais beabada a situação. Porque o Moxie você tem um. Tem realmente isso que vocês comentaram. Ele é bem. Ele segue o gênero bem no beabá ali. Ele tem ali suas jogadinhas inteligentes em como inverter certas situações. Eu gosto muito da ideia do namorado, por exemplo, que ele realmente é o Manic Pixie Dream Girl, é esse o nome?
O Manic Pixie Dream Boy, realmente.
Exato.
Passei o filme inteiro pensando, ai, né? Meu Deus. Fiquei nervosa com o Japa.
Pedro Estraza, num filme com um elenco inteiro praticamente de mulher,
sempre.
Você vai me destacar o homem.
O Pedro,
olha,
sempre faz
eu
isso.
Eu não quero ser a Vivian lá na cena do jantar, mas você tá me forçando.
Caralho!
Ele sempre faz isso, sempre, sempre.
É a Tracy Letts na Adoráveis Mulheres, né? Foi o MVP
isso,
lá que eu lembro disso. Não, o garoto é longe de ser a melhor coisa do filme, assim, é só o detalhe, é tipo as inversões bacaninhas que ela faz. Mas o que eu acho legal no Moxie é essa perspectiva que a Amy Poehler imprime sobre o filme enquanto uma mulher que viveu, vai, um dos auges da Revolução Feminista ali nos anos
90.
60, 70, 80, por aí, enfim.
Ali é 80, 90.
Anos 90, né?
É, porque no filme ela é de 92, né? É, no filme ela... A
exato.
Época que a filha dela tá olhando quando ela, a mãe dela... Ela enxergava como um ícone ali, né, feminista. É em 92, né? E agora a filha nos tempos atuais.
Eu tenho gostado muito dessa onda de filmes que a gente tem visto, que é muito essa questão de uma galera que vem de uma geração muito rebelde, muito de bater frente contra certas instituições muito morais e tradicionais, olhando e falando, cara, passou o nosso tempo, a gente tem que agora entregar isso para as próximas gerações, né? O que fica para as próximas gerações. Então, a gente tem no Oscar o Judas e o Messias Negro, que eu acho que é o lance dos Panteras Negras e como reeducar a visão dos Panteras Negras para nossa sociedade, né? Além de uma coisa muito vilanesca, né? Mas mesmo das mulheres, eu acho que o exemplo mais próximo do Moxie é o Aves de Rapina, né? Que é um outro filme que ele é uma espécie de herdeiro desse movimento do girl power ali dos 90, Spice Girls ali, toda essa incorporação do pop e do movimento, sabe? Então, é o máximo de análise que eu vou fazer, porque, pelo amor de Deus, um homem falando dessas questões é a coisa mais absurda possível, né? Mas eu gosto disso, porque o filme tem essa relação, né? Fica um pouco frágil em alguns momentos, né? A Amy Poehler, ela não desenvolve tanto, assim, o drama da mãe e filha, mas existe, né? A filha move aquela revolução porque ela viu a mãe... O registro da mãe fazendo aquela revolução e ela quer fazer igual quando ela vê que a escola dela é uma grande escrotidão quântica, né? O rolê ali. E é legal
como
porque...
toda escola, né? A gente, inclusive,
exato,
naquela sequência inicial, eu fiquei muito pensando, falei assim, cara, não muda nada, né? Assim, desde John Hughes, escola é esse ambiente escroto, né? Só que os tempos mudam.
E o legal é que todos esses cacoetes, né, são coisas que realmente nada escapa muito da regra, sabe? Pô, quantos filmes de adolescente americano a gente não viu que é aquela coisa, o casal do ano, ou o geek da sala, sabe? Que é uma coisa que vem da formatura, sabe? Então, eu acho legal como o filme contrapõe essas coisas e bota um pouco em perspectiva em relação ao tempo, né? Então, acaba sendo bacana ver o filme, e ele realmente é o que vocês falaram, é uma coisa que é um passatempo no fim do filme, ele é uma coisa muito presa ao gênero, ele não eleva o gênero a outra coisa.
Eu acho que uma coisa que o filme tem de apesar dele ser esse, ter essa leveza, né, ao mesmo tempo ele também derrapa ao introduzir um monte de temas e de questões paralelas aí e não conseguir, obviamente, desenvolver nenhuma delas, né? Às vezes ele salpica algumas coisas, por exemplo, tem um beijo lésbico lá em determinado momento, sem contexto nenhum, que é só pra dizer, olha, temos, lembramos disso aqui também, tá, ó, toma aí pra você. Ou algumas outras decisões criativas, né? Eu não sei nem se eu já posso falar aqui ou se deixa pros spoilers, que é o encontro que o casal, que eles têm, né? Por que que ser naquele lugar, né?
Ai, esse é dos momentos que eu fiz, não.
É, assim...
O que que eu vou falar pra passar pano nesse momento?
Pois é. Então, acho que esse tipo de questão... que eu acho que é mais superficial, né? Realmente, da gente criticar aqui, mas que não ajudam, né? Não colaboram com...
Eu acho que essa questão da superficialidade é uma coisa que quem já leu o livro reclama no livro. Então a gente pode ter essa base também. Uhum. E no próprio livro muitas coisas são abordadas e quase nenhuma aprofundada. Mas ao mesmo tempo eu gosto que não há uma grande dramaticidade sobre esse assunto.
Sim.
Porque eu acho que... Exato. E eu acho que assim, tem muita produção que quando ela quer ser a séria, então ela vai aprofundar, ela vai dramatizar de um jeito que vira o 13 porquês lá, o 13
Reasons Why.
Nossa, você tá, eu acho que a minha cota adolescente, inclusive, acabou por acompanhar todas as temporadas dessa série, entendeu? Porque assim, é muito pesado. Tem um momento que você fala, gente, mas por que que estão passando isso com adolescentes e abordando isso? Tanto que a primeira temporada já causou muito
foi
debate,
isso,
né? E dessa vez, e aí parece que sempre que você quer mostrar a realidade ou como que desperta para um assunto como esse, no caso, sei lá, bullying ou o feminismo e tudo mais, tem sempre que ser muito doído, muito pesado, e Moxie faz o contrário para mim. Apesar de ter as escrotidões do dia a dia, que é o que vai fazer você pensar sobre o assunto, entre aspas, existe uma revelação lá no final que sim, ela é pesada, né? A gente não está considerando essa revelação nesse momento. Mas o filme como um todo, ele não é pesado, ele não está te forçando a entender que você tem que sofrer muito para você entender o que é o feminismo. Não,
sim,
é um despertar, né? Você tá vendo, putz, olha, se a gente for amiga mais unida, acho que é mais interessante, acho que a gente consegue mudar umas coisas aqui. Não preciso sofrer absurdo pra entender isso. Eu gosto disso.
Por isso que eu até retomo essa comparação com a Ave de Rapina, porque a Ave de Rapina era a mesma coisa, né? Como trabalhar esse tema de uma forma mais leve, né? Pra um público, cara, o público jovem não quer ver um filme pra ouvir aula, sabe? Alguém falando todos os valores do girl power, ensinando, mas é o que a senhora falou, introduz muito bem e, assim, dentro de uma embalagem de fácil acesso. Qualquer pessoa pode ver e meio que ser introduzida ali sem perder do filme, né? Eu acho que o filme existe enquanto filme, ele tem todos os dramas e eu gosto dos detalhes da situação, eu gosto do estereótipo foda da mãe coreana super, né, mão, pulso firme ali que rola, que é muito Gilmore Girls, assim, me puxa de
novo. É, o que eu ia falar, é a nova Gilmore.
Veio imediato, né, tipo, é a mesma
coisa. Toda a Lane King todinha.
É maravilhoso isso. E, cara, eu acho que, por fim, do meu lado, eu confesso que eu até essa gravação tinha esquecido que tem o Patrick Schwarzenegger como num papel de vilão esse filme, assim, que foi uma informação que eu descobri minutos antes de começar o filme. Falei, olha, o Patrick Schwarzenegger tem esse filme, nunca tinha visto algo com um garoto. Esqueci completamente por 2 horas e foi só lembrar agora porque lembrei por causa da gravação, sabe? E o filme tem esse valor,
você falou garoto,
esquece detalhes.
Mas esse filme é o clássico Malhação que os adolescentes, não são adolescentes, ele tem 27 anos e a Vivian tem 26. Então, assim, também é um clássico de filme adolescente isso. E eu acho que vale destacar a trilha sonora, que tem um papel importante. E eu amei que não é Joan Jett, não é The Runaways, porque toda vez...
É Bikini Kill!
Toda vez que vão fazer um filme, ai, vamos colocar uma trilha sonora de mulher rebeldezinha. É The Runaways, é a Joan Jett. E agora é Bikini Kill. E a bandinha que mostra ali, que é The Linda Lindas, é uma banda real. As meninas começaram com 9 a 14 anos. É
maravilhosa. E eu achei muito legal, assim, a decisão. Parece uma decisão meio de tiazona, e provavelmente foi. Mas eu achei ele muito legal. Tudo ser motivado pelo rock, né? Porque é só... pra dar o contexto, é quando a Vivian, que é a protagonista, ela descobre os ídolos do rock da mãe, as ídolas, no caso, do rock da mãe, fazendo aqui essa liberdade poética com a língua pátria, quando ela descobre as ídolas da mãe, é que ela, né, ela tem esse estalo junto com uma nova aluna na escola. E eu acho muito maneiro também que seja rock, e talvez eu esteja soando muito tiazona aqui, mas também pra uma galera ver que o feminismo não começou com a Beyoncé, né?
É!
Eu acho que isso às vezes é bom, assim, amo Queen Bee, óbvio, mas não começou ali, né? E cara, quem não ouviu, foi um adolescente que curtia rock, Soraya vai me entender, e não quis fazer um fanzine, sabe? Se esse filme fizer uma geração de moleque fazer fanzine xerocado, distribuir por aí, eu acho que já vai ter cumprido o propósito.
Eu fiquei pensando, por exemplo, que assim, me incomodou um pouco dessa não desenvolvimento dela ser despertada pela história da mãe e não rolar muita conversa entre elas, né? De tipo assim, ah, era isso, era assado. Putz, eu tô vendo você lutar pelas mesmas coisas. Eu fiz, nossa, mas foi só ver um clipe no YouTube e a menina despertou.
Isso.
Sim, porque é a nova geração. É o hashtag que ela vê no Instagram, é o clipe que ela vai ver no TikTok, talvez. É isso que vai fazer, talvez, ela despertar muito mais do que a mãe falando ali. Ela não tá lendo uma Chimamanda ainda. Vai ser o que ela vai ver no YouTube.
Muito
cara,
bem.
Eu gosto da especificidade desse ponto do tempo que a mãe vem, sabe? Não é uma coisa, não me soa genérico esse anos 90. É tipo o que vocês falaram, Bikini Kill toca no filme, sabe? Não é uma parada, ah, vai tocar Joan Jett. Eu acho que a Paula traz muito da própria experiência dela pro filme ali. Ela acompanha o filme a partir da sua própria visão, sabe? E eu gosto quando o filme, pelo menos, desloca um pouco desse eixo. Até porque, cara, a gente tá vivendo esse momento, né? Os anos 80 agora... A nostalgia dos 80 tá ficando pra trás em favor dos anos 90, porque é isso. A gente tem esse intervalo de duas décadas, três. Ai. A fada nos 2000 tô chegando, fudeu. Mas é isso, cara. E vale a pena. Quando o filme consegue se manter um pouco coerente nesse sentido, o filme ganha força, ganha textura, né? Então, eu gosto disso, cara. Realmente é um... E olha que a Netflix tem vários filmes jovens ruins. O Date Perfeito, aquele da galeria que dança, tem umas tragédias, sabe? Esse filme se destaca, ele é gostoso de assistir.
Pedro, agora eu vou ficar pensando que é como se eu fizesse um filme e colocasse de trilha sonora Avril Lavigne pra minha filha. Olha lá, aqui eu quis andar de skate, nunca aprendi, mas eu tentei.
O Evanescence nos filmes jovens tá chegando, vocês não estão preparados para isso, cara. Deus me livre. Fala isso.
Vamos pros spoilers?
Spoilers!
Avada Kedavra.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent Breed is people!
Ok, encontro no caixão.
Isso. De graça.
Não sei se foi assim, uma cena meio Crepúsculo. Uma coisa meio Edward Bella. Eu odiei.
Também. De graça pra querer fazer algo descoladinho e bizarro. Exato.
Podiam ter preparado, né? Porque nenhum dos dois tem essa vibe meio.
É isso,
exato.
Nenhum tem a vibe de que toma vinho barato, vinho de garrafão no cemitério. Desse tipo de personagem, eu esperaria um primeiro date numa funerária. Achei interessante.
Exatamente. Nesse momento eu confesso que... Então, eu achei a cena longa. Aí eu confesso muito. Que fui fazer xixi e voltei. Nem pausa.
Mas é isso, é um filme que você não precisa pausar, gente. É um filme que você tá vendo ali, pra, você não quer pensar. E, gente... Vamos valorizar os filmes que você quer ver quando não, você precisa ver, quando você não quer
sim.
pensar. É importante.
Eu assisti sábado à tarde e foi assim, melhor coisa, sabe? Continua seu dia
de
boa.
De cólica, de folga.
Outra coisa que eu achei muito... O comportamento que ela tem com o namorado da mãe lá também é inexplicável, né? Só pra criar
não, é aquilo adolescência.
E é adolescência.
Aquilo é adolescência.
Mas é também uma pontinha de quando você mergulha no assunto. E aí, tudo você vê problema, sim. Entendeu? É muito fácil você ficar radical. E aí, você desconta em quem? Quem não tem nada a ver com a história. em quem você já quer, você já não foi com a cara, entendeu? Então,
coitado,
eu acho que é uma pontinha.
Gag.
Porque mostra até, né? Ó, não é assim que você vai conseguir discursar, não é assim que você vai... Até a questão do anonimato dela, né? A amiga dela dá um... chega pra lá, tipo assim, é, eu tô aqui, né, levei, tô suspensa porque você não tem coragem de se afirmar, botar seu posicionamento pra todo mundo ver. Então, esse momento, assim, é aquele momento que você fica com raiva mesmo, do adolescente, porque se eu tô assistindo um filme de adolescente, eu tenho que ter algum momento de raiva do adolescente. Eu, com 31 anos, quero isso.
É só adolescente sendo adolescente. Te prepara, cara.
Uma coisa que eu acho que o filme também, talvez, eu gostaria que ela fosse mais protagonista do que a própria Vivian, né, que é a Lucy. É, que é a garota nova na escola lá, que o cara começa a tratar ela mal. E tem até não só uma questão por ela ser mulher, mas tem até uma questão racista ali que o filme não quer abordar muito, né? Eu acho que ela é uma das grandes estrelas ali desse elenco, né? É com quase certeza. Todo desconhecido ali. É, só que o filme acaba não... O foco é mesmo na Vivian, né?
O filme, ele pincela muito, pincela tudo, né?
Isso,
o feminismo passa um pouco mais, aí tem um pouco de questão de racismo, tem um pouco da questão dos latinos,
do assédio, né?
Porque a Lúcia, além de negra, ela é latina. A sede vai ganhando um pouco de força, mas também é pincelado. Aí tem a questão do capacitismo sendo pincelado. Mas é tudo realmente super superficial, né? Ainda tem a questão das meninas lésbicas, é tudo muito superficial, né? O filme não escolhe nenhum e vai. Mas não me incomoda. Por isso que me lembrou muito de Eu Nunca. Eu Nunca é uma série também da Netflix, também pro mesmo público, que também meio que mostra que, assim, ó, dá pra ser inclusivo e ser maneiro.
Sim, sim.
É, eu acho que ela não toma esse discurso pra si, o que eu acho que é importante, porque, cara, Amy Poehler, querendo ou não, é a branca, a mulher branca, que não tem essa vivência, não tem essa identidade, que, sabe, que a gente, por mais que a gente queira, ela não vai conseguir abarcar isso com a mesma complexidade que ela abarca a personagem da filha, né? Então, não me incomoda.
Nesse sentido, eu acho que o que é, talvez, não querendo mensurar preconceitos e problemas, mas acho que o final, que tem uma declaração de que a menina foi estuprada.
Isso, grande revelação.
Que é só isso, né? Ela foi estuprada pelo cara que era o escroto. E aí tem aquela pincelada de ele era meu namorado. Então, né, vocês podem achar que isso não tenha acontecido, mas ó. E só é levantado. Já. Essa cena final talvez tenha me incomodado também. Que entra todo mundo ali no
banquinho. Eu fiquei com a impressão de que eles querem fazer um segundo filme. Que não vai rolar porque não bombou tanto.
Assim, eu entendi um pouco mais depois realmente que eu li que o livro ele já deixa essas coisas todas em aberto. Ele não se aprofunda em nada. E novamente, se a gente tem ali como tema central esse despertar do feminismo, a gente não tem um aprofundamento de pautas feministas. É um despertar. É ela descobrindo o tema e ela se organizando a partir disso. Aí sim, seria uma série, seria um segundo filme pra gente ver essas pautas mais aprofundadas. Pode incomodar, assim, eu acho que, né, são assuntos muito delicados que quando eles só são falados, assim, e você não dá uma explicada melhor, vai causar algum incômodo. Mas é aquilo que eu vou escolher passar pano por todo o resto que o filme me dá.
Perfeito.
Não, e cara, é legal que tem como antagonismo ali a Marcia Gay Harden, né, no papel da reitora ali. A mulher é incrível, tá num papel assim de...
Megera.
Esse é o termo. Que, cara, é muito legal. E a Marcia sabe muito bem trabalhar esse papel, sabe? Então, ela sabe modular muito bem o personagem ali pra fazer esse papel de apoio ali. Então, e, cara, as crianças são ótimas. A Amy Poehler faz muito bem esse papel. O Clark Gregg do namorado rende muito, muita piada ali, porque ele é muito saco de pancada mesmo, o Clark Gregg. Ele é muito nice guy, assim, né? Então, tem umas boas... É assim, nada que vai sair da sua curva e falar, puta, que genial. Exato. Pro gênero, mas... Executa bem o gênero, sabe? E, de novo, traz esses assuntos pra mesa, né? E, de novo, eu acho que realmente o estupro fica meio do caminho, mas, por exemplo, todo o lance dela ocultar a identidade dela, toda a criação do Zine, todo esse avanço, né, do movimento do Mox dentro da escola, e a própria relação com a melhor amiga, que ela vai ficando pra trás e... Porque a outra se descobrindo, ela tá deixando a outra amiga pra trás, e ela é introvertida, aquela amiga, né? E ela fala, ó, eu sou introvertida, eu também faço essas coisas, mas eu faço de um jeito diferente, né? Então...
É, o que é importante também, você deixar pelo menos um personagem mostrando que ninguém, nem todo mundo tem que ir pra rua, sutiã, queimado, pra ser feminista, entendeu? Cada um faz do seu jeito. Ela, inclusive, é aquela que fala assim, ó, vocês estão desorganizados. É. Se continuarem aí vocês, planfletinho, não vai rolar, né? Todo protesto, toda manifestação precisa de uma organização. Então, eu posso, gente, tá vendo? Eu acho que... E, de novo, eu vou pensar numa menina de 13, 14 anos assistindo isso e o quão bom é isso, sabe? Como eu gostaria de ter assistido.
Sim.
É um filme que se presta a apresentar perfis diferentes, né? É isso, nem todo mundo é igual e as pessoas não precisam ser iguais.
E aí dá profundidade ao personagem, sabe? Isso que é legal. Tipo, a personagem não existe só por conta do feminino da coisa, sabe? Existem outros dramas que movimentam ela ali na história. Isso é, cara... Torna a personagem viva, sabe? É isso que é importante.
Mas eu queria ter visto a Amy Palmer falando mais como mãe, sabe?
Sim.
Algumas conversas, tipo assim, nossa, mas olha, você tá reclamando disso na escola. Eu também, na minha época, não... Né? Pra dar um pouco dessa visão de, tipo, muitas pautas evoluíram, mas algumas continuam a mesma coisa.
Isso, a mãe parece meio passiva, né? Apesar dela ter tido uma juventude onde ela, né, super militante e tal, nesse momento ela... Tá descolada mesmo da filha, né?
Faltou ser mais Gilmore Girls.
E aí já dá aquele medo, né? Porque a mulher de 30 e poucos já também começa a olhar pra mãe, né? Será que eu vou ser essa mãe? Será que eu vou ser assim?
É como muito eu falei, bem. A gente tá exatamente ali no meio do caminho. A gente não é nem mais a filha adolescente, nem a mãe tiazona. A gente tá
mas
aí, ó,
a gente é maravilhosa porque a gente entende os dois lados.
Ah, a gente vai se foder muito, amiga. Relaxa.
Vamos dar notinhas?
Notinhas!
Sim!
Começa aí, Soraya.
Eu dou 3 estrelas.
Boa. E você, Liv?
Vou dar 3 estrelas também.
Muito bem. Eu vou dar 2 estrelinhas e meia.
Ah lá. Eu vou dar 3 estrelas, cara. Eu gostei do filme.
Olha!
O quê?
O que está acontecendo neste podcast?
O mundo está de ponta cabeça.
Pô, finalmente é um filme isso. Que eu gosto, cara. Não aguentava mais 50 semanas de filme ruim na minha cara pra fazer, pô. Não tem hora que desgasta mesmo.
É porque o Pedro gastou toda a nota ruim dele no programa passado, que ele deu 1 estrela só.
Merigo, acaba logo, senão o Pedro isso, muda de ideia. Muda, não pode. Vamos manter assim.
Qual foi a média aí, Pedro?
A média cinemático é 2,875, então 3 estrelas, né? Chupa, estrelas. Merigo. Da onde
justo,
você veio com esses 2,5?
Justo, justíssimo.
Justíssimo. Justo.
Muito bem.
Filme de jovem, legal, gente. Para jovem.
De jovem.
Jovem para jovem.
Muito bem, gente.
De jovem para jovem.
Quem quiser mandar e-mail para a gente aqui no Cinemático é cinemático@b9.com.br ou Cinemático pode aí nas redes sociais, no Twitter, no Letterboxd, tá? Antes de encerrar, alguém tem recadinho aí da paróquia? Site para acessar, podcast para ouvir?
Bom, vale dizer que os indicados do Oscar saíram hoje e que você pode pegar a listinha de indicados e entrar no Spotify e ouvir o Cinemático.
Maratonar! Exatamente.
Soraya fez todo o trabalho aqui.
Brilhou no
e não estou em nenhum, porque eu não fico falando de filme cult. Eu falo de filme adolescente,
filme jovem.
Entendeu? De sériezinha.
Tem 5 filmes indicados no melhor filme que não tem Cinemático ainda. Fica aí
mas
o convite.
Terá, então, mas terá.
Bem. Ah, então eu vou falar.
Muito bem.
E acessem B9 também, tem cobertura aí dessa temporada de premiações, b9.com.br.
Tem texto bom do Grammy da Soraya. Aí, ó, é bom lembrar que a gente tem os curtas indicados ao Oscar, a gente deixou reunir tudo num post do B9, que se você tiver afim de completar a lista de Oscars, se você é desses buracos de crack, a gente ajuda
você é igual
a
Pedro.
Fechar. É... 17 filmes, cara, tô muito fudido. Enfim.
Muito bem. E você, Liv?
Você pode me acompanhar no arroba Liv Brandão nas redes sociais e também acompanhar o trabalho de uma maravilhosa equipe, da qual eu sou uma das editoras, no UOL Splash.
Recomendo.
Grandioso.
Sim.
Muito bem, gente. Obrigado, viu? Vocês são incríveis.
Beijo.
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 Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. and they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.